Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a Deus por tudo que tem propiciado na minha vida, na minha família, especialmente por sempre estar nos dando saúde e paz. O restante, nós, no dia a dia, corremos atrás. Ao mesmo tempo, senhor presidente, quero pedir a compreensão dos nossos companheiro de trabalho aqui do Senado, que faz 2 semanas, vai para a terceira semana que eu tento ocupar a tribuna dessa casa, nós discutindo toda semana sessões do Congresso, vetos, projeto de lei, mudança no PLS 36. Enfim, neste momento, com a compreensão dos servidores da casa, eu quero aqui, ao mesmo tempo com a compreensão do povo do estado de Rondônia, do povo dos 4 cantos desse rincão brasileiro, do nosso Brasil, mandar meu abraço, a minha gratidão a todos os amigos, amigas que vão à igreja, mesmo em casa, e sempre estão orando pelas autoridades. Quero aqui, senhor presidente, fazer uma reflexão ou, ao mesmo tempo, fazer uma retrospectiva. Fazer uma retrospectiva voltando lá atrás, quando eu simplesmente eu era um empresário que sempre comandei as empresas da minha família, do Grupo Cassol, junto com meu pai, com meus irmãos. E, ao mesmo tempo, sempre contribuindo, ajudando a classe política a tentar resgatar a credibilidade e o sonho do nosso povo. E, ao mesmo tempo, a gente percebia, eleição pós-eleições, que nada acontecia, nem a nível de município de Rolim de Moura, que é a capital da Zona da Mata, como é conhecida, como também a nível de Estado. Ao mesmo tempo, os governadores daquela época e candidatos sempre diziam, mas Ivo Cassol, meu pai era deputado estadual, foi deputado federal, e diziam, Ivo Cassol, por que você não entra na vida pública? E eu dizia, senhor presidente, que eu era o único lúcido da família. Mas, ao mesmo tempo, tanto cobrar estradas, tratamento na área da saúde, na área social, na segurança, eu cheguei a um ponto de me envolver e entrar na vida pública, me candidatando a prefeito da cidade de Rolim de Moura. Mesmo dizendo para os políticos, para as pessoas que sempre me incentivavam a entrar, que eu era o único lúcido da família. E, ao mesmo tempo, eu fui tentar experimentar. Eu queria saber, senhor presidente, ao senador Paim, do Rio Grande do Sul, se eu é que era exigente demais, ou na verdade os políticos, a maioria, na verdade, falavam muito e faziam pouco. Fui eleito prefeito de Rolim de Moura em 96. Ao mesmo tempo, consegui, no primeiro mandato meu como prefeito da Zona da Mata de Rolim de Moura, resgatar a confiança da população de Rolim de Moura, sendo reconhecido nos 4 anos primeiros sempre como o melhor prefeito do estado de Rondônia, com índice de aceitação de 70% a 90%. Em 2000, eu fui reeleito com praticamente quase 80% dos votos, e a população de Rolim de Moura me conduziu para o segundo mandato de prefeito da cidade de Rolim de Moura. Ao mesmo tempo, eu devolvi para o povo da Zona da Mata a esperança, a expectativa de fazer dias melhores. O povo da cidade de Rolim de Moura sabe, sou testemunha do trabalho que eu fiz à frente do município da cidade de Rolim de Moura sem perder sequer um recurso. Eu fui reconhecido em 2000, em junho de 2000, e recebi homenagem do senador Cacildo Maldana na época, se eu não me engano, no teatro aqui em Brasília, no centro de eventos aqui, como um dos melhores prefeitos do Brasil, o 22º melhor prefeito do Brasil, com 93% de aceitação. Ao mesmo tempo, eu renunciei à prefeitura em 2002, ficando exatamente 6 meses, 6 anos e 3 meses à frente da prefeitura e lançando automaticamente candidato a governador do estado de Rondônia. E nessas minhas caminhadas políticas, senhor presidente, eu me sinto feliz que eu consegui fazer inúmeros, incalculáveis, amigos e amigas. mas também, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu consegui, no meio dessa minha caminhada, arrumar muitos inimigos. E aquela história é muito simples, que de repente quem está em casa me assistindo agora diz o seguinte: mas os políticos têm defeito? Eu quero dizer para vocês que todo mundo que queira ter um defeito, ser candidato, no mínimo chefe de quarteirão, ser candidato, no mínimo presidente de uma associação, ou até o presidente da igreja, ou de qualquer coisa. A partir do momento que você se candidatar, se você não tem defeito, tu passa a ter. Ao mesmo tempo, quando tu tem que implantar algo diferenciado, igual eu fiz no Rolim de Moura, quando eu fui aumentar a receita do município, quando eu fui aumentar a arrecadação, que tinha que ter 5% da receita própria, eu me defrontei com situações e com autoridades que, quando eu fui pedir para transferir as placas dos carros para o meu estado, infelizmente, o constituí foi verdadeiros inimigos. Mas era a arrecadação municipal que precisava. Mas com tudo isso, e o trabalho que eu fiz, eu saí candidato a governador do estado de Rondônia, senhor presidente, e ganhei as eleições, como era considerado pela classe política do estado de Rondônia, como vinha um azarão da Zona da Mata, vinha um caipira lá da Zona da Mata, e que batia no peito e que dizia que ia enfrentar a quadrilha de ladrões, desonesto e corrupto, que roubava o nosso estado. E muitos diziam: até agora não encontramos ninguém que tinha coragem. O único que teve coragem foi o finado Teixeirão, governador nomeado na época que era o território federal de Rondônia. Ganhamos as eleições, assumi o governo e na primeira semana já arrumei sarna para me coçar. No primeiro encontro de governadores que nós tivemos em São Paulo, eu já pedi naquele encontro, senhor presidente, ajuda na época, que na época eu era do PSDB, juntamente com o Geraldo Alckmin e outros governadores, que me ajudasse a poder fortalecer ainda mais o pedido de intervenção no meu estado. E tinha pessoas, autoridades, diziam: mas que governador é esse, é louco? Acabou de ganhar uma eleição, tem o comando na mão e quer entregar o estado. É que a situação estava tão grave no estado de Rondônia, senhor presidente, que as coisas eram tão complicadas que só com intervenção federal dava jeito. Não consegui intervenção federal. Fui buscar naquela época ajuda em outras instituições e outros poderes. Infelizmente, também não tive socorro, também não tive ajuda. Só me restou um caminho: começar a gravar, documentar todo o esquema podre que existia no meio político e que até hoje a gente assiste, esquema igual da Petrobras, como tantos outros por aí em toda a região. E isso tudo eu enfrentei de frente, gravei e depois tornei público no Fantástico, quando o Fantástico passou em rede nacional uma vez, duas vezes, três vezes, foi deputado preso, foi gente do Ministério Público preso, foi gente do Tribunal de Justiça do meu estado também preso. Mas, ao mesmo tempo, até aquele momento eu tinha sossego. E quando eu tomei aquela decisão, eu dividi com a minha família, com a minha esposa, com a Ivone, com meu filho Júnior e também com a minha filha Juliana, na época tudo solteiro, e a minha caçula Karine. Que ela ia na igreja, voltava e não precisava ninguém acompanhar ela. Eu dizia que depois disso tudo nós não tínhamos mais segurança e precisava de segurança em tudo quanto é canto. E meus filhos e minha família, como sempre fizeram, me deram força. E junto comigo me incentivaram a pegar toda a documentação, as provas que eu tinha, eu denunciar no Fantástico, em rede nacional. Mas ao mesmo tempo, nessa caminhada, também teve várias denúncias que se formaram contra a pessoa do Ivo Cassol, do ex-prefeito de Rolim de Moura e, na época, governador do estado de Rondônia. Ao mesmo tempo que você combate de um lado, infelizmente, se arruma inimigo dos outros, que tenta, de alguma maneira, te prejudicar. Mas uma coisa, senhor presidente, eu posso dizer de cabeça erguida, como alguns até falam no estado, meus adversários falaram agora nessa campanha: o Ivo Cassol é processado, o Ivo Cassol está condenado, o Ivo Cassol tem isso. É verdade. Eu tenho muitos processos. Eu tenho um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, de condenação, que está sob recurso, mas não é por desvio de dinheiro. Não é por subfaturamento de obra igual o esquema podre da Petrobras ou de outros órgãos públicos por aí, no Brasil afora. Não é igual está acontecendo no meu estado de Rondônia, que eu vou chegar aqui a pouquinho lá. Meu processo contra mim, simplesmente, é por fragmentação de convênios e licitação que foi executado. Nessas fragmentação, nessas licitações que foram feitas, simplesmente qualquer prefeitura, qualquer órgão público tem a comissão de licitação que decide. Não era eu o prefeito que decidia, eu só homologava e, ao mesmo tempo, assinava o contrato, assinava a ordem de serviço, que era obrigação do prefeito. Mas todas as obras executadas, Tribunal de Contas sancionou, chancelou tudo, Tribunal do Estado também fez. Mas, ao mesmo tempo, quando colocam que tem fragmentação, nesses 12 procedimentos licitatórios, 12 procedimentos licitatórios que faz parte dessa denúncia, condenação contra a minha pessoa, 12 procedimentos licitatórios, desses 12, 8 não faz parte da denúncia do Ministério Público. Mas, mesmo assim, eu estou tendo a condenação. Respeito à Corte, porque ela é soberana. Mas dos 4 processos licitatórios remanescentes, senhor presidente, tem. Dos 4, são os 4 emblemáticos. Tem um convênio, se eu não me engano, é 182 e outro 183, que eu fiz um convênio com a secretária, com o Ministério aqui em Brasília, de um senador e do deputado federal, no mês de junho. E a prestação de conta era até o mês de dezembro. Tinha 150 dias para executar essa obra. Emendas igual nós colocamos, senhor presidente. Que o senhor coloque para o Rio Grande do Sul, eu coloco para Rondônia, eu coloco para Santa Catarina, para o Paraná, para o Brasil afora. E para cada convênio, era feita um convênio, uma conta bancária, um projeto, um procedimento licitatório e uma prestação de conta, porque prazo infinito. Ao mesmo tempo que houve isso, foi feita a prestação de conta dia 26 de dezembro e no dia 29 de dezembro teve um outro convênio de outro parlamentar com o mesmo nome da obra, mas num outro lugar. Então não era no mesmo local, mas obras e recursos federais também. Então houve o entendimento da Corte, eu respeito o entendimento da Corte, mas ao mesmo tempo eu sou aqui humilde de dizer, quando a gente erra, a gente não tem que ter vergonha do que errou. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho falado para minha família, para meus filhos e para o povo do meu estado, eu não tenho que me envergonhar pelo processo que está tramitando e a condenação que tem contra a minha pessoa, senhor presidente. Porque eu não tenho desvio de dinheiro, não tenho subfaturamento. Tanto que as empresas, os empresários foram tudo absolvidos. Mas tem a pessoa do senador Ivo Cassol, do ex-prefeito, na condenação. Por que que eu estou fazendo esse apanhado, essa demonstração, senhor presidente? É que no meu tempo, como governador do estado de Rondônia, eu estou falando isso, é exclusivamente para mandar um recado para o governador Confúcio Moura e a sua equipe do PMDB no meu estado, que implantaram uma quadrilha de assaltantes, bandidos, ladrões que estão roubando o meu estado. Estão roubando o estado de Rondônia, senhor presidente. Roubando o estado de Rondônia. Tanto que teve uma operação em 2011... e foram presos, cunhado do governador, dentro da casa do governador, um filho de criação, um assessor, que depois fez dilação premiada e entregou todo mundo. Agora, poucos dias atrás, eu vou chegar nisso tudo. O que eu quero demonstrar é que, com todos esses problemas que eu tive nos meus 8 anos de governador do estado de Rondônia, foi mais uma vez de transparência e seriedade na gestão pública, colocando a minha vida, da minha família em risco, denunciando o esquema e a quadrilha que os deputados tinham na Assembleia Legislativa e nos outros setores. Desbaratei tudo, senhor presidente. Denunciei e me expus. E até hoje, eu tenho que andar com segurança, porque tem políticos que estão sendo condenados a 30, 40 anos de prisão pelo esquema de corrupção que fizeram no meu estado. No meu tempo, quando eu estava no governo do estado, quando tinha uma denúncia, senhor presidente, eu imediatamente eu apurava, porque não tinha uma equipe que apurava. Nós fomos um exemplo para o Brasil de limpeza na faxina pública, com dinheiro público, na execução das obras, no meu tempo, meus amigos e minhas amigas. Quando fui governador e fui prefeito de Olinda e Moura, tinha dinheiro para fazer saúde, dinheiro para fazer educação, dinheiro para arrumar as estradas, dinheiro para arrumar... No Estado não foi diferente. Sobrava recurso no dia a dia. Eu nunca deixei uma patrola, uma esteira ou um carro da educação, um ônibus, sem puxar aluno por falta de combustível, como acontece hoje em muitos municípios e no estado meu de Rondônia. Foram 8 anos de orgulho para o povo do meu estado. Foram 8 anos que por onde eu ando, onde é que eu tenho passado, o povo tem vindo me abraçar e passa para mim essa energia positiva e diz para mim que a sua não desista. Eu sei o que você está passando, mas nós estamos orando por você. Eu sei a dificuldade que tem. Eu sei que a classe política a nível nacional, infelizmente, senhor presidente, hoje está toda desgastada. Em qualquer momento que a gente é visto, é como se nós fôssemos uma classe de preguiçosos e todo mundo incompetente e todo mundo desonesto. Mas é o contrário. Aqui nesta casa tem gente boa, gente séria, gente trabalhadora. Tem gente envolvida sim. Tem gente do meu partido envolvida, tem gente envolvida dos outros partidos. Mas cada um, senhor presidente, responde pelo seu CPF. Cada um responde pelo aquilo que tem se beneficiado no meio do caminho. Eu nunca me beneficiei com gestão pública. Porque se eu tivesse me beneficiado com gestão pública, eu tinha superfaturado obra, eu teria pago obra de convênios, igual alguns fazem por aí para o Brasil afora, sem ter executado. E ao contrário, todas as obras foram executadas. Se eu respondo a algum processo, foi uma questão técnica. E questão técnica, cada um é responsável pela sua área. Então, portanto, hoje o que eu assisto, o que eu estou vendo em Rondônia, gente, as manchetes no dia a dia, de como está acontecendo cada história. Senhor presidente, chegou ao ponto, em 2011, um empresário do estado de Rondônia, é uma história escalabrosa. Colocaram ele só de cueca no meio do rio. E quem era o cabeça que levou esse empresário? O cunhado do governador e um assessor do governador. Para tomar o contrato dele de fornecimento de alimentos. Obrigaram ele a entregar o contrato e não pagavam, extorquiram. A secretária de Assuntos Penitenciários do meu estado chegou aí dentro do presídio, quando teve a operação em 2011, ameaçar esses empresários de morte se não passasse o contrato de fornecimento de alimentação e limpeza para esses corruptos e desonestos que assumiram o estado de Rondônia. No nosso tempo, quando nós entregamos o estado, senhor presidente, a dívida consolidada do estado de Rondônia era 2.464 milhões. Olha aí, meu povo de Rondônia, a dívida que o estado tinha consolidada de todos os governadores eleitos para trás, 2.464 milhões. Hoje, dia 31 de agosto, a dívida do estado de Rondônia era de 4.126 milhões. E o que tem de novo no meu estado para aumentar quase 2 bilhões a dívida? Só tem escândalo, só tem desvio de dinheiro. A maioria das máquinas do diário estão paradas, porque tem esquema de tudo quanto é lado, de combustível, de peça, até na parte do esporte. E aí eu escuto e ouço, numa entrevista, o governador do meu estado, Confúcio Moura, diz o seguinte: eu não sabia, eu não imaginava isso. Confúcio Moura, para de querer enganar o povo. Para de querer mentir. O senhor sabe que eu, no avião com a minha esposa, com mais amigos, alertei o senhor dos bandidos e os corruptos que o senhor tinha do seu lado. O senhor sabe também que por várias vezes eu comuniquei o senhor dos esquemas fraudulentos que tinha dentro do estado. Infelizmente, o cunhado do governador e seus familiares não saíram e o esquema perpetuou. Há poucos tempos atrás, senhor presidente, poucos dias atrás, houve mais uma operação em Rondônia. Essa operação que teve em Rondônia, foi preso cunhado do governador. Cunhado Assis revelou que 80% da propina era para a reeleição do governador Confúcio Moura. Olha como é que está a podridão da política. Tem que acabar com essa reeleição no Brasil hoje. Olha como é que está a situação, senhor presidente. 80% da propina era para a reeleição. Todo o sistema político de Rondônia, que fez parte dessa coligação junto com o governador atual e que ganhou as eleições com Fúcio Moura do PMDB. Todo mundo que participou daquela chapa e que ganhou, ganhou fraudulentamente. Ganhou com dinheiro podre, ganhou com dinheiro de corrupção. O dinheiro era para ter sido aplicado para dar bom proveito na saúde, na educação, na segurança pública, mas não. Foi infelizmente desviado o dinheiro da saúde. Da saúde, senhor presidente. Foi dinheiro que nós, a bancada federal, conseguimos liberar aqui em Brasília e foi desviado em nosso estado. Resultado? Isso foi em 2011, a operação continuou calada e agora veio os desfechos. Foi delegado preso, foi, ao mesmo tempo, secretário e o cunhado do governador preso. Aí o governador diz, não, mas esse cidadão não tem nada com nós. Esse cidadão chegou a ser assessor aqui no Senado, não no meu gabinete, até quase final de 2011. Então sempre alguém tentou acobertar. E eu fiquei calado esses dias todos, mas hoje não posso mais ficar calado. Porque infelizmente teve alguém que teve a petulância de dizer que a falta de certidão do governo para conseguir o dinheiro do BNDES, do financiamento, o culpado Ivo Cassol, porque deixou de pagar alguns encargos sociais. Se esse governo do meu estado de Rondônia fosse mais sério, fosse um governo honesto, um governo íntegro, um governo limpo, hoje tinha dinheiro à vontade, sem precisar pegar dinheiro do BNDES, endividando o estado da maneira que está endividando. Que deu o dinheiro da arrecadação? O que é que estão fazendo que nem dizem consegue comprar? E o DR que tinha o recurso do FITA? Sumiram com o dinheiro, usaram para folha de pagamento que eu nunca usei. Como é que estão nossas estradas? Pergunta a você que está me assistindo. Como é que está para a Colina Verde? Como é que está para a Giasa? Como é que está para a Hidrolândia? Como é que está lá para a Curumbiária, para a Pimenteira? Como é que está para a Chupinguaia? Eu estive lá o final de semana, numa festa, num evento do aniversário. Então, as estradas estão acabando. Mas o dinheiro foi para o ralo. Endividaram o Estado. Quebraram o Estado. E agora estão correndo atrás dos recursos do BNDES, senhor presidente, e não pagaram os encargos sociais do Iperão. O Iperão, o Instituto de Previdência do Servidor do meu Estado. A Assembleia, que é conivente com o governo, porque quando convalida o zero que faz e não apura, como disse agora há pouquinho, a semana saiu lá, disse que 22 parlamentares do meu Estado estão envolvidos com emendas e que teve operação pelo Ministério Público. Então, portanto, quem paga a conta, infelizmente, é toda a nossa população. Na área de saúde, na área de educação. E aí, na segurança pública? Senhor presidente, o último concurso quem fez fui eu quando fui governador do estado de Rondônia. Contratei em torno de 4 mil policiais militares. Aumentei quase 70% efetivo da polícia. Passou-se os 4 anos, perdemos mais de 1.000 policiais, 1.500 policiais e não foi feito um concurso até hoje. Não tem delegado para atender as delegacias, não tem papel sulfite para atender as delegacias, não tem papel higiênico para usar nos toaletes. É como diz, eu tenho dito o seguinte, o governo do PMDB no meu estado é o governo da cooperação. Todos os servidores públicos cooperam. Leva de casa material de limpeza, leva de casa papel sulfite, leva caneta, é o governo da cooperação, e leva também papel higiênico, leva sabonete, leva café, leva açúcar, é o governo da cooperação. Então, portanto, esse governo que foi eleito nesta última eleição foi um governo que usou dinheiro público, comprou liderança nos 4 cantos do estado de Rondônia. Boa parte da liderança do meu estado, pessoas conhecidas minhas, se deixaram levar pelo dinheiro. E hoje está aí a população sofrendo nos 4 cantos, porque muitos ficaram em cima do muro ou ficaram de fora, porque eram ameaçados pelo time do governo, que se botasse a cabeça de fora, eles colocavam a fiscalização, colocavam os órgãos públicos para coibir, para prender, ou para multar, ou para fazer tudo para tentar atrapalhar. Infelizmente, essa situação, senhor presidente, esse esquema em Rondônia, como diz aqui o observador, esquema em Rondônia, abastecia campanhas do PMDB nessas eleições passadas. Ao mesmo tempo, deu no jornal Folha de São Paulo, governador de Rondônia prometeu contratos em troca de financiamento de campanha, diz o Ministério Público Federal. Ao mesmo tempo, aqui tem outra situação grave que eu vou falar depois. Ministério Público aponta suposto envolvimento do governador Confúcio Moura com organização criminosa instalada em nosso estado de Rondônia. Eu posso falar que eu avisei o governador Confúcio, ele não tomou providência e o povo do meu estado está pagando a conta. Você está hoje reclamando que a situação está ruim? Que a estrada está ruim? Falta policial? O asfalto está acabando? Não se preocupa, não. Ainda está bom. A situação no nosso estado ainda vai ficar pior ainda. Não estou desejando isso. Eu quero que, na verdade, o governo se encontre. Eu quero que, na verdade, o governo e esses que o ajudaram a eleger, porque é muito fácil hoje vir aqui e dizer que o culpado é só o governador. E aqueles que saíram na rua, foram na sua casa, foram na sua porta, foram na televisão, foram no rádio e pediram voto para vocês. Eles não são culpados? São culpados, sim. Todos eles são culpados. Que de uma maneira ou de outra se beneficiaram com a estrutura do governo em benefício próprio para continuar perpetuando a malandragem, a safadeza, desviando o recurso público. E ao mesmo tempo nessa operação, senhor presidente, a Polícia Federal prendeu o delegado de polícia no estado, cunhado do governador e auditor fiscal e o secretário de Fazenda. Você tem uma ideia, senhor presidente? No meu governo em 8 anos, nunca teve nenhum secretário preso. Eu combatia a corrupção, eu vinha na frente. No governo do PMDB do Confúcio em Rondônia, foi preso no primeiro ano o secretário de Saúde. Foi preso no meu estado o secretário de Finanças. Foi preso no meu estado o secretário de, se não me engano, da CECEL, de Esporte e Turismo. Foi preso no meu estado a secretária de Assuntos Penitenciários. Tudo de 2011 para cá. E essas mesmas pessoas perderam a secretaria algumas, senhor presidente, e estão nomeados em cargos absurdos e outras em acordo com portarias que o povo do estado de Rondônia está pagando. Infelizmente, é uma situação calamitosa que isso tem prejudicado. Diz aqui outra coisa. Tudo Rondônia. Compra de deputados pelo governador Confúcio Moura, levou o parlamentar e secretário a sair no tapa e cair embolado no chão na Secretaria de Saúde. Isso deu no meu estado, senhor presidente. Não posso compactuar com isso. Não posso mais ficar calado. Aqui diz, tudo Rondônia, dos 24 deputados estaduais de Rondônia, 22 se venderam com Confúcio Moura. Quem está falando isso é o site Tudo Rondônia, não sou eu. Estou só retransmitindo aqui, porque se o estado vai mal, infelizmente está tendo a conivência de alguns parlamentares, mas também temos deputado bom, senhor presidente, temos deputados sérios, deputados íntegros, que estão indignados com essa situação que nós estamos vivendo no nosso estado. O nosso estado, infelizmente, senhor presidente, virou um caos. Esta semana, poucos dias atrás, foi preso também, numa outra operação, com recurso do estado, obra de subfato. Por isso que eu falei lá no começo, eu tenho meus processos, sim. PMDB, nos 4 cantos do estado de Rondônia, me colocou algemado, me colocou com tornozeleira, me colocou na cadeia, me exterminou, convidou o padre e os pastores para a missa do 7º dia. Mas em nada disso teve um real de subfaturamento. Nada disso, senhor presidente. Não teve nada de pagamento de obra não executada. Tudo foi executado. Diferente desse governo, que o diretor do DR, do estado de Rondônia, é o homem forte do governador Confúcio Moura, que se elegeu deputado federal, que usou a estrutura do DR, que usou a estrutura do governo, que usou dinheiro de esquema para se eleger deputado federal, Lúcio Muschini, foi preso. Ele, juntamente com o prefeito de Ouro Preto, num esquema vergonhoso, num parque alternativo lá em Porto Velho, um espaço alternativo em Porto Velho, que dava para fazer por 6, 8 milhões, e foi mais de 22 milhões de reais pago. Não é só isso, não. Isso foi na semana passada, retrasada. Nesta segunda-feira, outra operação. onde teve, com o apoio do governo, da equipe do Estado de novo, com o secretário envolvido de novo, onde teve também emendas parlamentares com devolução, com pessoas que diziam que faziam e não acontecia. E aí diz a última matéria que foi publicada esta semana, não me recordo qual é o site que está aqui, que tudo isso, infelizmente, nos envergonha. Mas eu queria aqui podia aproveitar e fazer um pedido ao povo do meu estado, que não baixe a cabeça, não. Está aqui, no Rondonotícias, vexame no fim de ano, operações policiais desnudo, esquema de corrupção em vergonha, Rondônia. Eu, pelo menos, gente, eu fui um guerreiro, fui um lutador, trabalhei, realizei e não tenho, senhor presidente, como senador da República, por que abaixar a cabeça? Porque se alguém que está na vida pública tem medo de processo, ele nunca vai conseguir fazer nada. Eu jamais utilizei o meu cargo para me beneficiar ou beneficiar alguém. Aqueles que me conhecem, que são mais perto, mais próximos de mim, sabem disso. Os mais próximos é de quem exigia mais ainda para que tudo isso acontecesse. Que as coisas realizassem e que as coisas aconteciam. Hoje, infelizmente, além do Estado, os municípios estão perdendo recurso por falta de seriedade, por falta de competência, por falta de compromisso com a nossa população, o povo de Rondônia, infelizmente, está experimentando um remédio amargo. Mas eu quero aqui conclamar o povo do Estado de Rondônia. Vamos aproveitar esse final de ano, este Natal, vamos fazer uma reflexão para que nas próximas eleições nós não se deixamos levar, mas sim que temos posição própria para sempre poder escolher melhor. Que ao mesmo tempo, nosso Pai Celestial possa nos iluminar, nos dar saúde e nos dar, acima de tudo, sabedoria. E que possa colocar à frente do poder público sempre pessoas íntegras, sérias e honestas, que possa fazer um Brasil melhor, que possa fazer uma Rondônia melhor, que possa fazer um Estado melhor, aonde tem pessoas competentes, independente de qual partidário, senhor presidente. Porque como o senhor se recorda, no 2011, eu cansei de falar aqui o senhor na mesa, carne de pescoço no cego, vagabundo, sem vergonha e pilantra, tem tudo quanto é partido. Mas gente boa também tem tudo quanto é partido. Tem tudo quanto é raça, tem tudo quanto é religião. E nós não podemos emorecer por causa disso. Nós, o povo de Rondônia, que somos 1.600.000 habitantes, não podemos se envergonhar por causa de meia dúzia de corruptos, desonestos, que estão saqueando o estado de Rondônia e deixando nós nessa lama que estamos. Meia dúzia não, é dezenas, ou praticamente centenas, porque só naquela primeira operação, senhor presidente, foram 196 mandatos. E era para ter acontecido o comentário na cidade, a Polícia Federal estava lá, 40 dias antes das eleições. A história de Rondônia seria outra. Infelizmente, hoje, a história de Rondônia vai ser nos tribunais, vai ser na justiça. Mas, ao mesmo tempo, o povo do meu estado é um povo guerreiro, um povo determinado, arrojado, trabalhador e lutador. E pode ter certeza, vocês sempre terão da pessoa do senador Ivo Cassola um amigo, um aliado. Vamos juntos somar e reforçar. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que aparecia ainda pela frente, que não veio tudo, denuncie. Você, servidor público, que está assistindo e ficando calado, não fique calado, não. Denuncie, porque esse prejuízo, esses recursos que estão sendo deixados de investir na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas, depois quem paga é nós mesmos. Por isso, Magno Malta, isso nos entristece. O senhor que tem presente no meu estado por várias vezes, faz 30 dias que toda semana tem uma operação diferente. 30 dias. E o governador é tão cara de pau, tão deslavado, que ele chega em público e no rádio fala, ele não sabia de nada. Olha, gente, fazer o quê? Mas o homem é o cunhado dele. Está dentro da casa dele. Não tem cargo, não tem nada, mas é o que comandou todo o esquema, toda a estrutura. E aí o Estado não tem dinheiro hoje sequer para pagar os encargos sociais. O Estado hoje não tem dinheiro sequer para comprar papel sulfite e caneta e nem papel higiênico para a delegacia de polícia, para os órgãos públicos estaduais nos quatro cantos da cidade de Rondônia. Isso que nos entristece. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, não nos esmorece. Nos deixa mais forte para que a gente possa continuar trabalhando e lutando e poder, ao mesmo tempo, continuar levando esperança de dias melhores para o nosso povo. Da mesma maneira aqui, senhor presidente, para poder encerrar, a situação da Petrobras. Por enquanto, tudo esse escândalo está aí fora, no meio dos empresários, no meio dos doleiros, mas lembrando que no começo do ano que vem, vocês podem ter certeza que tudo isso vai vir aqui para dentro dessa casa. Porque aqueles que tiver comprometido com esse desmando da Petrobras, eles vão ser responsabilizados na forma da lei. E ao mesmo tempo, pode ter certeza, não pactuo no que está aí. E a presidente Dilma, como é uma guerreira, uma lutadora, já tentou várias vezes mudar, mas infelizmente o sistema que aí está, em permuta com um partido, com um ministério, com outro, acaba dando essa brecha que tem por aí. Ela devia imediatamente fazer uma limpa dentro da Petrobras. Mudar, botar gente nova, botar sangue novo, igual ela fez. E aí não é o caso idêntico, que é a equipe econômica, com gás novo, com um sistema novo, modelo diferente, para poder voltar a ter a confiança que tanto precisa. Senador Magno Malta.
Eu quero aparteá-lo, até porque o zelo de Vossa Excelência pelo seu Estado, Vossa Excelência que o comandou, um Estado com as suas dificuldades financeiras, acho que está entre os primos pobres da Federação, e é sabido, é noticiado, realmente, dos desmandos ocorridos por lá. Mas é sempre assim. Eles nunca sabem de nada. Eles são cegos, são surdos, eles não sabiam, eles não viram. Não viu, não sabia. É a mesma cantilena ocorrida com o advento da Petrobras. Vossa Excelência, me desculpe, mas a presidência Dilma, quando o Procurador-Geral da República disse que ela devia mudar a diretoria da Petrobras imediatamente, ela respondeu assustada com essa palavra do procurador, que ele não deveria falar isso. Assustados estamos nós pela falta de atitude. É só olhar no rosto de Severo para ver que é um homem que não tem visão. Você põe os dois homens frente a frente, aliás, aquilo não é acariação, acariação para botar um para perguntar para o outro e botar para afirmar sim ou não o que o outro falou. Mas quando ele foi acariado com o seu Paulo Roberto, o mundo civilizado abriram investigações por entender o tamanho do absurdo do assalto que tem sido feito à população brasileira nesse assalto da Petrobras. Estados Unidos está debruçado nisso. Por isso que a minha esperança é que isso não passará em branco. A esperança da nação brasileira é que não ficará pedra sob pedra. Ora, muito pelo contrário. Se ouvir o relatório da CPI, da Petrobras, é uma brincadeira de mau gosto, é uma zombaria, é uma piléria, é uma anarquia com o povo brasileiro, esse relatório. Não dá para tapar com a peneira aquilo que não se pode tapar. Não é possível. Então nós estamos diante de um quadro assustador de autoridades, jovens procuradores, um procurador da República, e uma Polícia Federal que faz dignamente o trabalho, e nós esperamos que isso tenha, prospere e tenha futuro no seu desenrolar e venha para essa casa, e que não haja corporativismo nem nessa nem na outra casa, mas que nós saibamos lidar com a resposta daquilo que vai vir dessas delações premiadas. E essa delação premiada, quando vier à tona, tenha certeza, Vossa Excelência, não ficará pedra sob pedra. Eu imagino até que esse Paulo Roberto se tornará, juntamente com esse doleiro, no... O senhor se lembra quando o italiano foi preso no Brasil e que, em troca da sua liberdade, detonou a máfia italiana? Foi o...
Fico lhe devendo.
O nome dele... Eu tenho falado demais o nome dele, eu tenho dito, até usado o nome dele para dizer que esses dois serão...
A assessoria ajudou aqui, Tomás Buschetta.
Tomás Buschetta, e derrubou a máfia nos Estados Unidos, lá na Itália, quando fez a sua delação em troca da sua liberdade. E eu diria, Vossa Excelência, que a gravidade do que esses, esses indivíduos já falaram, e que a Polícia Federal já apurou, até porque delação premiada é uma faca de dois gumes. O sujeito não pode errar uma vírgula, porque falsa comunicação de crime é crime. Então, é preciso bater tudo, é preciso bater com provas. Não pode, nada pode passar sem provas. A delação que eles fizeram, eu diria, Vossa Excelência, que esse Paulo Roberto se tornará o Tomás ou Busqueta Tupiniquim. Tomás ou Busqueta Tupiniquim, nessa delação premiada. Então, não sei se há interesse, não. Se houvesse interesse, essa direção já teria sido demitida. Veja, Vossa Excelência, quando a CPI começou, em seguida tem a denúncia de que o senhor Severo, a senhora Graça Foster, naqueles 30 dias seguintes, passaram todos os bens para o nome dos filhos. E ainda estão lá. E ainda estão lá. Vossa Excelência fala da seriedade, da severidade com que essa nova equipe econômica tentará consertar essa lambança que foi feita ao longo desses anos, jogando a economia do país no esgoto. Tomara Deus, mas essa equipe econômica comunga exatamente do que pregou e falou a Aécio Neves, e que a senhora presidente o desmentia nos debates, dizendo que ele tomaria essas medidas para tirar a comida da mesa do pobre. E dois dias depois, ele eleva o juro em 11,25, depois vai para 11,75 e assim sucessivamente. Nós estamos caminhando a passos largos, pisando no limiar de um dia fatídico para esse país, por conta dessas irresponsabilidades e por conta de não ter controle sobre as finanças do país. Eu quero louvar a Vossa Excelência pelo zelo com o seu Estado, a coragem de fazer a denúncia. Quero, quando Vossa Excelência toca no advento Petrobras, colaborar com essa minha argumentação e dizer que a nação brasileira assistiu a Aécio Neves ser desmentido pela presidente Dilma e depois assistiu em seguida ela fazer tudo aquilo que disse que o Aécio faria. Tinha que ter um PROCON para político que mente, não tinha? Não tinha que ter um PROCON para a pessoa acionar depois do processo eleitoral? Porque é o seguinte, se o sujeito compra uma geladeira e diz que a geladeira tem duas lâmpadas dentro, depois o consumidor recebe, só tem uma, o cara vai até o de Celso Russomano, em São Paulo. Celso Russomano liga para o cara e fala, eu estou chegando aí com minha câmera. E o cara imediatamente conserta. Nós precisamos de um PROCON para isso. A quem que nós vamos reclamar, a quem que a população vai reclamar que acreditou nessa falácia? Eu pergunto a Vossa Excelência. Por isso, é que realmente, quando ela fala em reforma política, a presidente Dilma, ela tá precisando de uma reforma política mesmo, para criar um PROCON para político que mente. Um PROCON para que aquele que, pra que a população que votou enganada recorrer depois, dizer, ó, essa geladeira aí estava bichada. Me venderam esse guarda-roupa que diz que tinha duas portas, só tem uma. Essa cama só tem três portas. Onde é que eu recorro? Qual é o PROCON que o AES vai recorrer? Que os 51 milhões de pessoas que votaram nele vai recorrer? Então é isso. Vossa Excelência traz um tema, desculpe eu fazer essa parte e colocar essa coisa com esse nível de claridade, mas quero reiterar a coragem de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é meu grande parceiro da sociedade cristã desse país, de uma sociedade que preza a família tradicional. Eu quero fazer esse registro para Rondônia, que Vossa Excelência é o grande guerreiro conosco aqui, a favor da redução da moralidade penal, contra a legalização da maconha, contra a legalização do aborto, contra o chamado PL-122, que tenta criar uma casta especial nesse país. Vossa Excelência está de parabéns, receba o meu abraço e muito obrigado pela parte.
Obrigado pela parte, meu amigo, colega, senador Magno Malta, e ao mesmo tempo, aproveitar aqui, quando o senhor falou do PROCON, ele tem uma vantagem que ele é praticamente instantâneo, porque tem a imprensa presente. E na política, o PROCON funciona de 4 em 4 anos. E aí, infelizmente, a população acaba padecendo. Ao mesmo tempo, quando falamos da Petrobras, eu quero aqui lembrar quem está assistindo em casa, senhor presidente, mais um minutinho só para concluir. Em maio do ano passado, se eu não estou enganado, senador Magno Malta, em maio do ano passado, eu fiz um pronunciamento aqui nessa tribuna. Aqui nessa tribuna, senador Magno Malta, eu denunciei o esquema da Petrobras na refinaria de Pasadena. Aqui nessa tribuna, eu subi por várias vezes e falei do esquema do Severo e juntamente com o presidente na época que tinha saído, que era o Gabriele. Chegamos a chamar ele na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e simplesmente eu não tive aí pouco apoio para poder elucidar tudo o que estava acontecendo. Mas graças a Deus, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, outros caminhos. E essa operação que começou de tabela, como diz, lavando um carro, lava-jato, pegando tudo esse maiarado que está aí hoje para o bem da nossa população brasileira. Então, portanto, senhor presidente e nosso senador Magno Malta, também presente, que fez a parte aqui, eu fiz denúncia severa aqui dessa situação. E da maneira que a gente está vendo, infelizmente, a situação do Brasil a nível internacional, ela está ruim. Nós estamos manchados, mas pode ter certeza, senhor presidente, é igual a Itália. Depois de uma tempestade, com certeza vem tempo bom. E esse tempo bom é que vai dar fartura. Então, portanto, deixo aqui meu abraço, minha gratidão, agradecer meus amigos, minhas amigas do Estado de Rondônia, desejar um Feliz Natal para o Brasil inteiro que está me assistindo, que eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Nordeste, que está sempre assistindo a gente. Eu quero deixar meu abraço, a minha gratidão a cada um de vocês, desejar esse Feliz Natal, uma reflexão para todos nós juntos nesse Natal, desejar um 2015 de muita esperança, de muito sucesso, de muito êxito, e que o Brasil possa crescer na esperança e na dignidade de todos, e pedir também que as pessoas sabem que é uma igreja, mesmo em casa. Estão sempre orando pela gente, continue orando, porque Deus possa me dar saúde e paz. O restante nós queremos atrás. Um abraço, obrigado.